Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de agosto, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, querido ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso mesmo, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita ou de áudio, também aí no máximo 40 segundos, e já a gente seleciona aqui e coloca no ar, né, Kátia?
Vamos abrir uma sessão de até 50, né?
50.
Segundinhos. Porque quando você fala 40... Aí eu sempre gravo a mais, então é no máximo 50, viu?
Então vamos gravar 60.
Olha, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, já basta o que eu recebo no meu. O povo acha que pode mandar áudio de 2, 3, 4, 5, 6 minutos. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não, meu povo. Eu não tenho nem paciência pra ouvir áudio longo assim.
Seja objetivo.
Seja objetivo, já avisei. Meu cabelo é curto pra combinar com a minha paciência, que é curta também. Oi, Marquinho, é coisa, viu? Bem, são 12 horas e 9 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. E um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
As manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina, que informa: piso do magistério, reajuste gera impacto de 817 milhões a municípios. Tá aí, Jornal Meio Norte Teresina no Piauí, informando sobre essa questão do piso do magistério, né, um reajuste, quanto é que vai gerar de impacto, né, para os municípios brasileiros.
Diário de Pernambuco, metrô está sucateado.
Eita, a situação do metrô lá na Grande Recife. Folha de Pernambuco, caso da 123 milhas, saiba o que fazer. Rapaz, essa 123 milhas, hein, Marcos Bezerra?
Que coisa, hein?
Deixou muita gente na mão. Muita gente na mão mesmo. Rapaz, praticamente deixou de funcionar, né? A 123 milhas decidiu suspender no dia 18 de agosto, agora passado, as emissões de passagens e pacotes da linha promo com datas flexíveis, com previsão de embarque em setembro e dezembro de 2023. E aí, assim, mais tarde a gente traz mais informações aqui para vocês sobre isso, tá bom?
Jornal do Comércio do Recife, apagão levanta debate sobre energia renovável na matriz elétrica.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. SUS. 149 cidades do Ceará têm carência de médico. Olha, essa é uma triste realidade em diversos estados brasileiros. E aí, a cidade como Ilhéus, por exemplo, né, que às vezes acaba tendo carência, por quê? porque os profissionais não recebem dia, né? Não querem, né? Trabalhar mais aqui. É o que acontece em diversas cidades brasileiras, né? E também em aquelas cidades que não tem estrutura nenhuma, né? O médico também não aguenta, né, Marcos?
Verdade.
Ele fala, ó, aqui não dá pra mim, não. O bom médico, ele quer trabalhar com estrutura, pra poder atender aí os pacientes. Porque ele sozinho, meu amigo, né? Pode fazer milagre, não.
A demanda é grande demais,
muito,
né, na saúde.
Grande.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Mais de 110 prefeituras do Rio Grande do Norte vão parar em protesto.
Os prefeitos estão chateados com o governo federal, cortando, segurando repasses. Vocês quiseram assim, né, agora aguente. É coisa, minha gente. Nesse país a situação não tá bonita, não. Jornal Globo do Rio. Voo curto. Crise dos pacotes de viagens flexíveis impacta o mercado do turismo no país. É em relação a essa questão da 1, 2, 3 milhas. Hoje, vamos fazer o seguinte, já separei aqui o material. A gente vai falar mais sobre isso ainda hoje.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, futuro do FCDF, vai ser definido esta semana.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Número de decretos de emergência recorde no estado em 7 anos.
Estado de Minas e Belo Horizonte, morte de torcedores, sequência de erros por trás da tragédia.
É aquele acidente que nós falamos ontem na Fernão Dias, uma rodovia lá em Minas Gerais, né?
Corta Minas e São Paulo, a Fernão Dias.
É verdade, né? Corta Minas e São Paulo. E o ônibus estava com torcedores do Corinthians, né, minha gente?
É.
Infelizmente, houve essa tragédia horrível que, segundo a própria NTT, o ônibus estava irregular, né? Jornal Estado de São Paulo, Forças Armadas. Exército faz ofensiva para tentar melhorar a imagem e prestígio.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, concursos para guardas municipais com salário de até 10 mil reais.
Corre aí para pesquisar no jornal A Tribuna, tá? De Vitória Espírito Santo. Folha de Londrina, Paraná, contorno leste será incluído em concessão de rodovias.
E Jornal Popular de Goiânia, Passo terceiriza a gestão da Feira Hippie e recua 2 dias depois.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Você fica bem informado e participa. Então, você já pode enviar a sua mensagem, ok, para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Lembrando que a sua mensagem, ela pode ser escrita, como também pode ser de áudio de até de 40 segundos, estourando 50. Nos ajude a ajudar vocês. E aí, a gente coloca no ar sim, tá? Ai, gente, peraí, minha gente, tô fazendo algo aqui urgente aqui, as notícias não param, viu, o negócio chega aqui mesmo. 12 horas e 16 minutos, 12h16, noticiário regional, a gente começa aqui com a informação que vem lá de Itabuna, né, Marcos Bezerra, divulguei pra gente. Bombeiros localizam corpo de adolescente em represa, né, de Itabuna.
Bombeiros resgataram na segunda-feira, ontem, dia 21, o corpo de Breno Souza Gomes, de 15 anos, que morreu afogado na represa da localidade conhecida como Fazenda do Valtério, em Itabuna. A informação foi confirmada ao site Pimenta pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar, BBM, que iniciou as buscas na tarde de anteontem, logo após o afogamento da vítima. O trabalho das equipes de resgate e salvamento foi interrompido na noite de domingo e retomado ontem pela manhã. Breno se afogou por volta das 3 da tarde, quando tentava atravessar a represa a nado. Antes de nadar, ele teria se queixado de dores no peito. Amigos do adolescente tentaram salvá-lo, mas não tiveram força para levá-lo até a margem e ele afundou. Após retirar o corpo da água, os bombeiros o deixaram sob os cuidados da Polícia Militar até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, DPT, responsável pela necrópsia. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento, Cássio.
Que triste, né? Ultimamente, tanta notícia de afogamento, né, minha gente? Pela Bahia, infelizmente, né? Muito triste isso. São 12 horas e 17 minutinhos. Vamos de mais informações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, enviou aí enfermeiros para o curso de formação de captador de tecido ocular humano, ocorrido em Salvador. No caso aí, esse é o 25º, né, curso que está sendo promovido. Ele foi promovido entre os dias 8 e 12 de agosto, né? Foi promovido pelo Banco de Olhos da Bahia e Central Estadual de Transplantes. O evento ocorreu lá na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Campus Cabula, e com o objetivo de capacitar técnicas e práticas em doação, transplante, além de aprimorar o processo de acolhimento familiar, primeiro passo, né, e etapa mais importante na logística de doação dos órgãos. O curso, mais uma vez, reuniu profissionais de enfermagem de diferentes regiões da Bahia, assegurou a Anaama Ramos e Silva, enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos, ali do Costa do Cacau. E ela falou: nós tínhamos 5 enfermeiros aptos para a captação de córneas no hospital, agora contamos com 8 em nosso quadro de captadores, conseguimos aumentar a nossa equipe, manter esse número de profissionais é muito importante para as nossas atividades de coleta de tecido ocular humano para transplante, declarou a enfermeira. Importantíssimo, gente, olha só, né? Um hospital aqui no sul da Bahia, como Costa do Cacau, como um hospital grande, totalmente SUS, né, cada vez mais aí capacitando seus profissionais para melhor atender. E neste caso aqui, aumentando o quadro de enfermeiros na captação de córneas, né, que é no caso aí quando a pessoa pode doar, né, quando a família libera a doação dos órgãos do seu ente, isso é bem interessante, viu? E aí, a enfermeira lembrou que em 2022 o Costa do Cacau liderou o ranking de hospitais do sul da Bahia em doações de córneas, com 20 realizadas. Olha só, só em 2022, hein? Ela disse ainda: agora até agosto de 2023 já são 12 córneas e buscamos atingir e ultrapassar o índice alcançado no ano passado com o objetivo de manter e melhorar o nosso desempenho. Isso só é possível com a captação constante para que as nossas ações, como a de abordagem e acolhimento aos familiares, aconteçam da melhor forma possível, sensibilizando e conscientizando sobre a fundamental importância da doação de órgãos. Ela disse ainda: registro aqui também que este ano já realizamos 2 captações de múltiplos órgãos. Inclusive, nós divulgamos aqui recentemente, né? E eu quero parabenizar todos esses enfermeiros ativos para a captação de córneas e que trabalham no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. São eles: Naama Ramos e Silva, Názio Santana da Silva, Camayura Vasconcelos, João Henrique Araújo Andrade. Inclusive, João é o gerente de enfermagem. Um abraço, viu, João? Um cara super atencioso, além de grande profissional. Mandar um abraço e parabenizar também as enfermeiras aqui, os enfermeiros Vânia dos Santos Oliveira, Victor Hugo Alves Santos, Ercília Bonfim da Silva e Jéssica de Jesus Silva. Todos esses enfermeiros aqui citados estão ativos aí para a captação de córneas ali no Costa do Cacau. Gente, isso é muito importante. Porque vocês não têm noção como a doação de órgãos salva vidas, né, Marcos? Seja de córneas, coração, rim, fígado, né? E assim vai. O fígado, por exemplo, ele pode ser dividido. Pode salvar mais de uma vida, né? E vocês não têm noção como a doação de órgãos realmente depende, né, da família que perdeu o seu ente. Você, né, tendo esse ato de solidariedade com o próximo, você vai liberar, né, oficialmente ali em documento, a doação de órgãos do seu ente. É difícil, né? Um momento difícil você está? É. Muito difícil, né? Eu sei que é isso, nossa família passou por isso, mas nós fizemos questão de liberar a doação e foi maravilhoso saber que diversas vidas foram salvas. E olha o detalhe, você que está nos ouvindo agora, você pode ter milhões, mas se você precisar de um órgão, você vai depender do SUS, porque existe uma fila nacional. Quer ver um exemplo? O Fausto Silva, né, Marcos Bezerra?
Sim, sim.
Que está agora dependendo da doação de um coração para ele fazer o transplante. Então, é uma pessoa que pode pagar os melhores hospitais aí do mundo, mas ele agora depende da fila do SUS. Porque não se pode cortar fila neste caso, né, Marcos? É uma coisa muito séria, existe um controle, né? Cada estado aí tem sua central de transplante, claro, um comunica com o outro. Então, o coração dele pode sair daqui do sul da Bahia, por exemplo, pode sair de qualquer lugar. Ele tá na fila, né? Surgiu o coração para João, para Maria, para Joaquim, que tá precisando, chegou até ele, ele também vai receber o dele.
É importante essa conscientização para que a pessoa doe, né? Seja um doador, que as famílias liberem a doação de órgãos, porque são filas enormes que tem no país, né,
enormes,
Kátia?
E a de rins, então, Marcos, é uma das maiores filas neste país, aqui na Bahia mesmo. Pode procurar saber, vai pesquisar, você vai ficar impressionado.
Inclusive, perdemos uma colega aqui de trabalho por conta, né, de não conseguir uma doação de rim a tempo, né? A nossa amiga Rose de Paula, saudosa Rose de Paula.
Ah, tá, eu não conheci, mas realmente eu conheço a história aqui de pessoal falar, né? Então é isso, gente. Doação de órgãos é muito, muito importante. Seja solidário, tá? Caso ou perca algum ente querido e os órgãos decentes possam ser doados, libere essa doação. E ponha-se no lugar de quem precisa. Que uma hora pode ser eu, pode ser você, né, Marcos?
Algum familiar.
Algum familiar que precise de algum órgão. Não é brincadeira, tá, minha gente? Fica aí a reflexão. Mas parabéns mesmo, viu, a todos lá do Costa do Cacau, tá? Muito, muito bacana saber que nós temos um hospital aqui no sul da Bahia, com um grande número de profissionais da enfermagem, são esses enfermeiros aí que estão ativos para a captação de córneas lá no Costa do Cacau. Parabéns mesmo a todos vocês que trabalham aí e a diretoria também. 12 horas e 24 minutos, falando ainda de saúde, mas mudando aqui um pouquinho. É, bem que já se falavam por aí, né? Perguntei isso pro pessoal, lá prefeitura. Não, pois é, saiu agora a informação oficial. O secretário, o médico André Cesário, né, que é secretário de saúde em Ilhéus. Encerrou então agora as especulações sobre a sua permanência à frente da Secretaria de Saúde. Ou seja, o André Cesário deixa a Secretaria de Saúde. Está confirmado. Né? O secretário confirmou em uma rede social que deixará o comando da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, deixa até o final deste mês, né? Final do mês ele entrega. Segundo ele, a decisão já foi comunicada ao prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre Marão. O André Cesário falou sobre o assunto ao responder publicação do vereador Vinícius Alcântara, que havia questionado o fato de o gestor exercer a medicina em municípios vizinhos, vários municípios, sugerindo que o acúmulo de funções seria prejudicial, né, ao desempenho do secretário à frente da pasta da saúde em Ilhéus. Inclusive, o vereador Vinícius fez um questionamento lógico, né? O vereador, que inclusive está de parabéns, está sempre aí fiscalizando, né? Fazendo o trabalho que o vereador tem que fazer, né, no município, que é fiscalizar o executivo. E aí o doutor André Cesário afirma que, em conversa com o prefeito, anunciou que deixaria o cargo ainda no mês passado. Aí ele disse que o prefeito pediu que ele ficasse mais um tempo. Então ele vai ficar até o final deste mês. Assunto que todos da gestão já sabem, escreveu aí o doutor André Cesário. E aí o nome que irá substituir o André Cesário deve ser indicado pelo deputado federal Neto Carleto, do PP. Né? E essa informação está lá também no blog Pimenta, e eu já tinha recebido essa informação já há dias, né? Inclusive, o advogado Marcos Flávio Rain da Silva deixou aí o cargo de assessoria da prefeitura para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus. E é isso, nessas mudanças aí da reforma, né, administrativa, né? Mudanças de. Aí a maioria saiu do seu cargo, uns foram reencaminhados, outros não, outros, enfim. Mas tá aí, né? O doutor Necessário deixa a pasta da saúde. E aí vai outra pessoa assumir. Eu já soube que alguém trabalha na própria Secretaria de Saúde já, né? É uma médica. Dizem aí que é uma médica que vai assumir.
É, né? Vamos ver quem vai ser. Esse corajoso ou corajosa que vai pegar essa batata quente, né?
Vai colocar a atenção básica para funcionar ou não? Aí a gente já pergunta.
Tem que fazer esse trabalho de recuperação da atenção básica, principalmente na cidade.
É, urgentemente. Aguardamos aí. 12 horas e 27 minutos, por gentileza, Marcos. Vamos de mais informações. Catadores representam Ilhéus e Itabuna no Dia Nacional do Campo Limpo, né?
É, agentes ambientais de Ilhéus e Itabuna representaram as duas cidades no Dia Nacional do Campo Limpo, promovido pela Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas do Sul da Bahia, Arisba, em sua sede no Salobrinho, no final de semana passado. O estande da Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna e da Colimpa foi o mais concorrido do evento. Os cooperados distribuíram materiais informativos e orientações aos participantes do evento, demonstrando a importância da coleta seletiva na conservação ambiental. Através da educação ambiental, conscientizamos a população sobre a importância da coleta seletiva e a cada dia ampliamos a coleta, gerando mais renda para os trabalhadores, comemora a vice-presidente da Associação Itabunense, Daniela Santos. Com 50 membros, a entidade faz parte do projeto Recicla Itabuna e atingiu a média de 130 toneladas de recicláveis coletados por mês. O material é processado na central de triagem e vendido a empresas do segmento. Já a presidente da Colimpa, a Deusemeire Souza, falou sobre o impacto positivo da formação da cooperativa para a vida dos trabalhadores. Saímos do lixão para uma cooperativa e trabalhamos com a coleta seletiva, com uma vida digna que garante o sustento das nossas famílias. Com 30 associados, a Colimpa coleta 42 toneladas de recicláveis por mês. O presidente da Arisba, Ronaldo Abud, afirma que o Programa de Educação Ambiental Campo Limpo é promovido em 171 escolas de 11 municípios sul-baianos. A educação das crianças é fundamental no processo de conscientização sobre o descarte correto de embalagens de agrotóxicos e os professores também atuam como agentes multiplicadores nas comunidades, acrescenta ele.
Que bacana, né? Parabéns. 12 horas e 29 minutos. Olha, Marcos, acaba de chegar uma informação aqui, assim, extremamente triste. Extremamente desagradável. É, mas acabei de receber aqui uma matéria do blog Pimenta, né? Olha que coisa horrível, hein? Em Ilhéus, isso. Recém-nascido é morto com arma branca em Ilhéus, segundo a polícia.
Nossa, que absurdo, hein?
Então, o corpo aí de um recém-nascido foi encontrado ainda com um cordão umbilical. Foi encontrado ontem, tá? Ali no bairro Salobrinho, aqui em Ilhéus. E a polícia disse ao blog Pimenta, né, que o bebê do sexo masculino estava com perfurações de arma branca, sem especificar o tipo de artefato usado no crime. Arma branca, gente, pode ser uma faca, um facão, por exemplo.
Uma tesoura.
Né? Uma tesoura. Tudo isso é classificado arma branca. E aí a autoria, né, ainda não está sendo apurada. Perdão, a autoria ainda está sendo apurada, né? Não se sabe ainda de quem é a autoria desse crime. Guias de perícia e remoção foram expedidas, né, segundo aí a polícia. O caso abalou a comunidade de Salobrinho. Quando foi encontrado o corpo, estava sobre um trecho de mato da rua São José, ao lado da unidade do Centro de Referência de Assistência Social, Crásio, do ladinho ali do Crás. Populares usaram um plástico para cobrir o pequeno cadáver até a chegada das autoridades policiais. Equipes da 70 CIPM, que é a Companhia Independente da Polícia Militar, esteve no local, acionou, obviamente, o DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, que removeu o corpo. Minha Nossa Senhora. Que coisa horrível, viu, gente? Esse mundo está de cabeça para baixo.
Um absurdo, uma tragédia, né?
Tragédia.
A pessoa que poderia doar a criança, né, para adoção.
Exato.
Faz uma coisa dessa.
É, porque se você ficou grávida aí, viu, mulher, não quer essa gravidez, pelo menos gere a criança e depois faça a doação, né? Tem muitos pais aí prontos para receber. Claro, tudo dentro da legalidade, né, gente? Que é o correto, tá? 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Do almoço. 12:40, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Almara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia a sua mensagem escrita aí ou pode enviar uma mensagem de áudio de 40 segundos, estourando 50 segundos e nós colocamos no ar. É, inclusive tem um ouvinte, né, que inclusive manda até um vídeo. Você pode até mandar o vídeo. Se no vídeo você está explicando o problema, você pode mandar. É, nesse mesmo tempo de 40, 50 segundos, nós colocamos no ar. Inclusive, eu recebi aqui também no meu próprio WhatsApp particular, recebemos no WhatsApp aqui da rádio, né? Um vídeo de quê? Adivinha? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, adivinha? Transporte, né, gente? Público de Ilhéus, que é, pelo menos, é o pior que eu conheço, né? Eu nunca vi qual. Então, o ouvinte, né, gravou a situação do ônibus, né, que teve um problema e quase entra numa casa, né, foi ali na comunidade, né, no distrito de Urucutuca, que fica aqui no município de Ilhéus. Nós vamos soltar aqui o vídeo, aí você vai ouvir. Presta atenção no áudio aí do morador revoltado com essa carcaça aí, como o povo mesmo de Ilhéus fala, desses ônibus aí coletivos que circulam aqui no município. Vamos lá, Marcos.
É, isso foi ontem à noite, vamos lá.
Tá gravando.
Oi, daí, pô. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Ônibus da São Miguel, aqui em Urucutuca agora, ó. Pô, a vida da população em risco aqui, ó.
Pois é. Mão, pode soltar. Pode.
É, esse aqui tá mais curto.
Ah, tá. Quer que eu solte de cá?
Deixa eu ver o outro aqui. Que
se
também
quiser,
outro ouvinte mandou.
O completo aqui, porque acho que tem gente que editou já o vídeo. Mas o interessante é soltar o vídeo. Vou soltar aqui, Marcos. Solta.
Tá.
Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Ônibus da São Miguel, aqui em Urucutuca agora, ó. Pô, a vida da população em risco aqui, ó. Por pouco não entrou dentro da casa aqui do pai de família, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Se é numa ladeira aqui agora, isso aí chamam de cadam, o eixo cadam. Aí, ó. O transporte coletivo de Ilhéus, aí a merda, ó. Tá vendo aí, ó?
Aumenta a passagem, pode ver.
Aí, ó. Isso aqui é dentro de Urucutuco, ó. Tá vendo? É dentro de Urucutuco isso aí, ó. Essa merda aí, ó.
Bem, ele tá bem revoltado e acaba xingando, né? Deixa eu cortar aqui. Na verdade, o nome é Eixo...
Eixo Cardan.
Eixo Cardan.
Então, é um eixo que tem ligação com a barra de direção do ônibus.
Exato. Quebrou, minha gente. Pra quem não entendeu. Quebrou esse eixo Cardan. E aí ele filma mostrando por baixo, né? Do ônibus. Aí mostra lá o eixo quebrado. O ônibus é o ônibus coletivo Cidade de Ilhéus, que faz parte da empresa aí, São Miguel, né? Então, isso ocorreu em Urucutuca e, por pouco, esse ônibus não invade lá a casa de um morador. Então, nas imagens, é nítido, né? Nas imagens, tá bem nítido aí as más condições, né? Desse ônibus coletivo. Assim como de outros que a gente vê circulando pelo município de Ilhéus. É uma triste realidade. E aí a gente sempre questiona, a gente vem perguntando até quando o povo de Ilhéus, vocês vão aceitar isso? Até quando o povo de Ilhéus vai suportar isso? Prefeito Mara Alexandre, é inadmissível. Essa situação do transporte público de Ilhéus. Ah, mas as empresas dizem que até... Teve um acerto lá que tinha até 6 meses, né? Cada empresa ia colocar 7, é isso? 7, 9 ônibus. Que no caso seriam 14, 7 da São Miguel e 7 da outra empresa, Via Metro. Mas esses ônibus aí a gente vê diariamente, péssimas condições, os ônibus da São Miguel, né?
e dessa cidade de Ilhéus, cada um pior do que o outro, porque por mim passam-se todo santo dia. Ônibus fumaçando, ônibus capengando mesmo. Fora o quebra-quebra, né, Marcos?
É um risco, né? E o ouvinte aqui, o Christian, fala que ainda teve aumento no valor da passagem e esses ônibus em péssimas condições.
É isso, né? Quando o povo começou a questionar esse aumento aí, aí a prefeitura, não, mas vão chegar novos ônibus, vão ser 14 novos ônibus, em até 6 meses. Já tem quanto tempo essa promessa já fez, já completou 3? Quando é que dá 6 meses, gente? Alguém me lembra, por favor, que eu quero ficar cobrando aqui, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. É coisa, viu? É isso, Ana Paula. Um abraço pra você. Da Lagoa Encantada.
E outra questão, o ouvinte aqui fala que todas as vezes que ele pega o ônibus, cobram R$5 e os 20 centavos não dão de troco, né?
Também conheço pessoas que falam isso o tempo todo. Entra com R$5, nunca tem os 20 centavos de troco. Ou seja, você não paga em Léo os R$4,80, você paga R$5.
Acaba sendo que o aumento da tarifa foi muito além do que foi
feito,
né?
Sinceramente, eu acho que isso é proposital, viu, Marcos?
Estratégico, né?
Estratégico. Besta quem acredita que não é, tá? Porque a empresa tem a obrigação de ter lá as moedinhas para dar o troco, ok? Porque se você entrar com R$4,50, não vão deixar você rodar. Não vão deixar você entrar no ônibus. Ou, na hora que for passar, se não tiver os R$4,80, eles vão falar, não, você vai ter que descer.
Tem que descer.
Com R$4,50 você não passa, R$4,60, R$4,70. Porque é R$4,80. Mas se você te der R$5, você passa e fica sem um troco. Essa que é a verdade. Ó, que outro problema aqui, ó. As crianças da Lagoa Encantada estão sem merenda escolar. Estão comendo apenas biscoito puro. Essa que é a situação em Ilhéus. É sem merenda escolar, é transporte público cair nos pedaços. Deus é mais. Nem parece que a gente está num município como Ilhéus. Né? Mais de 180, gente, mil habitantes, Marcos? Mais ou menos isso, né?
180,
né? É, esse censo aí muito louco, que eu não acredito não que tenha tudo isso, mas tudo bem. Enfim. É coisa, viu? É coisa, Jéssica Santos. Um abraço para você também. Obrigada pela audiência.
Tem uma utilidade pública aqui, Cátia. A Sueli, que nasceu aqui na região, mas mora em São Paulo há muito tempo, está tentando reencontrar o irmão dela, que ela não tem contato há 32 anos. O nome dele é Jailton Alexandre de Jesus, mais conhecido como Cuncum. Eles se distanciaram depois que parte da família deles, né, se mudou para o estado de São Paulo. Ela ficou aqui com a mãe, num distrito de Quaraci. E agora ela está em busca desse irmão que ela acha, né? Os pais deles são José Alexandre Damasceno e Adalgisa Maria de Jesus. Então o Jailton, que é o irmão dela, seguiu na companhia paterna enquanto ela ficou em Quaraci com a mãe. Sueli teve informações de que o irmão estaria morando na rua 2 de Julho, no Alto do Amparo, no Malhado, aqui em Ilhéus. Mas desconfia que ele esteja morando na zona rural de Una, pois no ano passado, Jailton Alexandre votou na Escola Municipal Liberalino Barbosa Souto, no povoado de Vila Brasil, lá em Una. E quem souber de alguma informação sobre o Jailton pode entrar em contato pelo telefone 739-9155-7315, repetindo, 739-9155-7315.
Tá aí. Tomara que encontre, né, Marcos?
É isso.
12:49. Daqui a pouquinho a gente retorna aí no WhatsApp da Gabi, 988291029. Dá tempo ainda você enviar sua mensagem escrita ou de áudio de 40 segundos, tá? Vamos falar aí, Marcos, sobre o caso da dona Bernadette Pacífico, tá? Porque nós temos informações atualizadas, né, sobre este caso. A família de Bernadette Pacífico deixa Quilombo na Bahia, diz filho, né, Marcos?
Sim, os familiares da líder quilombola, mãe Bernadette, assassinada a tiros dentro da Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, na noite de quinta-feira, dia 17, deixaram o Quilombo Pitanga dos Palmares em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Eu que tomei a atitude para sair para resguardar minha família. Peguei os meus sobrinhos e os coloquei em um lugar seguro. Na sexta-feira, dia 18, já fiz a mudança da família e todos saímos no sábado mesmo, disse Jurandir Pacífico, filho da líder quilombola. Até esta terça-feira, hoje, 5 dias após o homicídio, ninguém foi preso. A decisão foi tomada após a família ter aceito, né, a solicitação de proteção que fizeram ao governo da Bahia. A medida é uma espécie de proteção informal. A Polícia Militar vai escoltar o filho e o neto da líder quilombola durante o período, segundo o advogado da família, Davi Mendes. Ele diz que a saída da família de Bernadette do local causou uma desmobilização na comunidade. Outros moradores também querem deixar o quilombo por causa do medo provocado pelos assassinatos da líder quilombola e do filho dela, Flávio Gabriel Pacífico, morto há 6 anos. Jurandir Pacífico ainda rechaçou uma das linhas de investigação que, segundo o governador Jerônimo Rodrigues, seria a principal, relacionando a morte da ativista e religiosa à atuação do tráfico de drogas. O crime de Binho tinha tudo para ser elucidado e nunca foi. A família rechaça completamente essa hipótese do crime ter sido a mando do tráfico. Não foi. Pode ter sido terceirizado. O cara, o mandante, terceirizou o serviço. Que se investigue e pegue o verdadeiro assassino. Crime de mando foi, afirmou Jurandir. O filho de Bernadette Pacífico ainda falou sobre o impacto emocional em sair de seu próprio território dias após a morte da mãe. Quando você perde um irmão da forma que perdi, perde uma mãe, pior ainda. Dois crimes cruéis. Eu só tenho ele de irmão, mãe só tem uma. Destruí uma família, eu estou sem chão, não estou conseguindo dormir, tenho insônia, é muito difícil, é triste, é lamentável, completou Jurandir. Deixaram quilombo, o outro filho é de mãe Bernadette, Jurandir, a esposa dele, a viúva do outro filho, Flávio, e o neto dela, Wellington Gabriel de Jesus dos Santos, que presenciou o assassinato da avó.
Pois é, né? E aí, infelizmente, né, quando ocorreu esse assassinato, na quinta-feira, semana passada, antes de ser assassinada, né, quando os homens entraram, invadiram a casa da dona Bernadette, ela perguntou, é assalto? Né? A informação foi dada à polícia pelo neto da vítima, o Wellington Gabriel de Jesus Santos, que estava na casa da avó, dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, na noite do crime. A vítima estava na companhia de 3 netos quando foi morta. O Wellington, de 22 anos, que estava em um dos quartos da casa, e 2 adolescentes de 13 e 12 anos que estavam na sala com a avó. Ao ouvir batidas na porta, um dos adolescentes a abriu e os suspeitos entraram na residência. E ela disse, é assalto? Ela perguntou, é assalto? Perguntou mãe Bernadette quando os 2 homens armados com capacetes e de motocicleta a renderam, né? Ainda segundo o neto Wellington, os homens pegaram o celular da avó e a mandaram desbloquear o aparelho. Eles também roubaram os celulares dos 2 adolescentes que estavam na sala e exigiram que eles fossem para um dos quartos da casa. Depois disso, um dos homens foi até o quarto onde o Wellington estava e o mandou deitar no chão. Deite no chão, seu, e fala uma palavra. E ao sair do cômodo, o homem fechou a porta. Depois disso, o jovem ouviu diversos disparos. Quando saiu do quarto, encontrou a avó morta no chão da sala. Sem telefone, o Wellington utilizou o aplicativo de mensagens que estava aberto em seu computador para pedir socorro para as pessoas que vivem no quilombo. Depois disso, ele deixou os familiares adolescentes com um vizinho e foi até o terreiro de Candomblé, que fica dentro do Pitanga dos Palmares, para ligar para a polícia. Os suspeitos chegaram e saíram do quilombo de moto e até o momento, né, gente, não foram identificados nem encontrados. E segundo o Nélito, da dona Bernadette, o Wellington, ele relatou no depoimento que eles tinham entre 20 e 25 anos, eram negros e usavam roupas pretas, capas de chuva e capacetes. O caso é investigado por uma força-tarefa da Polícia Civil e também pela Polícia Federal. Até ontem, as corporações, né, se reuniram para compartilhar informações. Teve reunião ontem entre a Polícia Civil, Polícia Federal, né, estão trocando informações para tocar essa investigação. Participaram no encontro o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, o superintendente regional da Polícia Federal na Bahia, Flávio Albergaria, e a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito. Nenhuma informação sobre o andamento das investigações foi divulgada. Familiares relataram que mãe Bernadette sofria ameaças há pelo menos 2 meses. Ela falou sobre isso durante um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época Rosa Weber. No caso, isso foi em julho deste ano, neste encontro, né, que ela teve lá com a Rosa Weber. Tem até imagem nesse encontro. Que coisa triste, hein, gente? Que absurdo. Seja que tipo de crime foi, né? Por quem ou por quê. Crime nenhum, né? Pode ser aceito, viu? Ai, ai. Bem, vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra. São 12 horas e 55 minutos. A justiça determina que plano de saúde pague óleo de cannabis para crianças com epilepsia aqui na Bahia, né?
Isso, a Justiça da Bahia determinou que um plano de saúde arque, né, com os custos do óleo de cannabis para uma criança de 6 anos que tem crises de epilepsia, pois a substância é a única que funcionou no tratamento. A decisão foi divulgada na segunda-feira ontem, dia 21. A criança sofre com quadro de atraso no desenvolvimento e linguagem, além de ter seletividade alimentar e dificuldade de interação. Segundo a Justiça, o plano tem 3 dias para tomar a medida, com pena de multa diária de R$ 1.000, caso não a cumpra. O pai da paciente, Márcio Antônio Santos, afirmou à Justiça que no início do tratamento, a criança tinha um quadro de epilepsia de difícil controle. Após a introdução do uso de medicações prescritas do óleo de cannabis, houve uma evolução significativa das crises convulsivas. Ainda de acordo com o pai, apenas 2 extratos de fitocannabinoides foram capazes de controlar a condição da filha. Devido a isso, o advogado da causa, Michel Torres, que é especialista em direito do consumidor, solicitou à justiça que o plano custeie e autorize imediatamente o remédio. Em julho deste ano, a justiça também determinou o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para outra criança baiana com epilepsia de difícil controle.
Então tá aí, né, minha gente? E a gente já é comprovado, né, que a cannabis para criança, para combater a epilepsia, né, é importante. Enfim. Agora tem plano de saúde que eu vou te falar, viu? Recentemente mesmo, um ouvinte nos procurou desesperada, né, que é a Unimed, não queria bancar o tratamento do cunhado, tem uma síndrome, né, que é chamada síndrome do homem rígido. É uma síndrome grave. Aí você paga por anos e anos a fim um plano. Na hora que precisar, o plano recua, né? Bem feito aqui, ó. Justiça determinando que o plano de saúde pague óleo e cannabis para criança com epilepsia. E assim seja com outros casos também. Agora, a justiça tem que ser mais célere, né? Uhum. Em relação a essas questões. Porque essa família aí que está solicitando que a Unimed banque esse tratamento da síndrome de homem rígido dessa pessoa, que em Ilhéus, né, que a justiça seja mais célere aí, faça o plano arcar com tudo.
É uma questão de saúde, de vida ou morte, muitas vezes.
Exatamente. 12 horas e 58 minutos. Falando de saúde ainda, todo dia dou um jeito de conseguir aqui, acabei de conseguir agora. Enquanto a atenção básica de Ilhéus não funciona bem, né, continua e segue superlotando o Hospital Costa do Cacau. A ocupação de internação é 180,4% hoje. E a ocupação total no hospital é, sabe de quanto? Só 200%.
Aí.
Tá? É assim, segue a triste realidade. Assim segue a triste realidade.
Um dos desafios para o novo ou nova secretária de saúde de Ilhéus.
Vamos colocar aí, viu? Atenção básica para funcionar, cada um fazendo sua parte. E que o Hospital Costa do Cacau possa continuar lá fazendo a parte dele na média e alta complexidade. Né, Marcos Bezerra?
Isso aí. Temos um áudio aqui, Cátia.
Vamos ouvir.
Olá, boa tarde, Cátia Gomes. Aqui é Negão do Rebe do Malhado. Cátia Gomes, queria perguntar para você como é que vai ficar aquela quadra e a queixa que estão fazendo na Ouro Verde. Começaram e nunca termina. A quadra, principalmente. Quero mandar um abraço para todos vocês aí da Gabriela FM. Aqui é Negão do Rebe do Malhado, que ouvinte da Gabriela FM.
Tá bem então, Negão do reggae, né? Um abraço pra você, nosso ouvinte assíduo, né? Boa pergunta, viu, meu amigo? Boa pergunta. A gente também quer saber quando é que vai ficar tudo pronto aí, essa quadra aí na Ouro Verde. Queremos saber também, né? Mas deve empurrar com a barriga, amigo, pra usar isso como uma nova política ano que vem, 2024. Ah, porque a gente tá fazendo obra tal, vote no nosso candidato. É assim, blá, blá, blá. É igual ali a... Aí agora já é o governo do estado, né? Mas também usa manobra política, né? Tá lá a duplicação da BA-001 no sul, parada. Parada. É um caos aquilo ali. Vergonha. Ê, Bahia do atraso, viu, minha gente? O povo gosta. Em Ilhéus também, o povo gosta. Eu espero que dessa vez vocês acordem, né? Tem mais mensagem, Marcos, no WhatsApp?
Tem no finalzinho uma mensagem interessante, Kátia. É, boa tarde, Marcos, Kátia. Estou na casa de Itamar Almeida, Arthur Serafim, comendo bacalhau assado. Ah. Paulinho Batera, venha.
Ah. Essa é a mensagem interessante, né? A gente aqui com vontade de almoçar e aí tu manda essa mensagem. Oh, que sacanagem, viu? Cadê que fala assim, nós estamos fazendo uma marmitinha e levando pra vocês. Que maravilha, aproveitem esse bacalhau delicioso, tá? Bom almoço pra vocês, bom almoço também pra quem tá almoçando agora. Vamos pra última notícia, tem alguma mensagem pra divulgar, Marcos?
Tem o nosso ouvinte mandou aqui no WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, a informação que eu obtive é que eles estão fazendo rodízio de peças na garagem, o ônibus quebra, aí eles tiram a peça de outro, que já está quebrado, e coloca, né, em outro, é um absurdo.
Que coisa linda! Ei, Deus, misericórdia! Difícil, viu? Difícil, muito difícil. Tem também uma mensagem aqui no meu Instagram. Kátia, dá um hello aí ao gato da Gabi, Marcos Bezerra. Eita, Lele, vamos tirar uma foto, Marcos, engajamento aqui pro meu Instagram, por favor. Ai, eu não aguento. Pode falar o nome não, né, ouvinte? Você tem que autorizar. Ai. Ô, Suzy Luz, corre aqui, Suzy Luz. A mulherada tá mandando mensagem no meu Instagram, Suzy Luz.
É
para o
quê?
A mulherada mandando mensagem no meu Instagram.
Mensagem pra Gatão, Marcão?
Marcão. É, Suzy Luz.
Marcão dá engajamento, gente.
Pois
Marcão
é.
Sabe, o Marcão tá solteiro.
Momento fofoca.
Você tá solteiro, né, Marcão?
Há muito tempo.
Aí ele fala na. Como é? Na paz.
Abre o microfone rapidinho.
Pode.
5 minutos.
Vou entrevistar aqui agora, Suzy Luz. Boa tarde pra você.
Boa tarde. Você vai falar.
Boa tarde. Quer ficar linda de amarelo.
Obrigada. Eu gosto muito de amarelo.
Então, gente, Marcão é um cara que dá engajamento. Marcão tá solteiro e tal. Eu posso falar, né, Marcão, que você tá solteiro? Já falei, pode, não tem problema nenhum. Então, quem quiser se candidatar, e Marcão é um cara que eu indicaria pras minhas amigas.
Eu também. Eu também.
Porque Marcão, gente, ele é um amorzinho de
indicaria,
pessoa.
Um
cavalheiro, educado, um cara do bem, inteligente.
Olha, a bad boy entrou aqui já.
Agora vamos botar no jornal do meio-dia.
Momento fofo.
Procura o amor.
Procura o amor. Mas é do Love Songs.
Léo Guedes vai ficar quase isso. Léo Guedes tá com ciúmes agora.
Alô, Léo Guedes.
Tá criando um novo quadro aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas é isso, gente. Pode enviar suas cartas, tá? Porque o Marcos Bezerra.
Cartas é coisa do passado.
Tá disponível.
É o WhatsApp mesmo, 98829-1029.
Vai, vamos trabalhar, tchau.
Um beijo, Suzy. Daqui a pouco
já,
ela tá
já,
aqui
Suzy
no ar.
Luz,
tá?
Pagodeando já.
Bem, foi pra dar uma descontraída, né, gente? Porque é tanta notícia ruim que a gente divulga e tem que dar uma descontraída também, mas também não falamos a verdade, né, Suzy Luz? Pois é. Daqui a pouco a gente vai tirar uma foto, viu, Marcos? Quero mais engajamento aqui no meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista. Bem, como eu prometi. A nossa última notícia vai ser sobre, eu prometi trazer informações sobre isso, sobre esse caso aí da 123 Milhas, tá? Entenda como funciona a empresa, saiba se corre risco de falir, porque tem gente que já tomou tombo aí em relação a esse caso, né, da agência de viagem 123 Milhas, que suspendeu pacotes e emissão de passagens da linha promocional, isso foi desde sexta-feira, ele suspendeu. Em comunicado divulgado na última sexta-feira, dia 18, a agência de viagens 123 Milhas informou que suspendeu os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional com datas flexíveis e que tenham embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. Então, de acordo com a companhia, a decisão não afeta os demais produtos ofertados. E aí tem uma nota deles bem grande falando sobre isso. Aí fala que as vendas desse produto já haviam sido interrompidas na quarta-feira, dia 16. Todos os demais produtos da 123 Milhas permanecem sem nenhuma alteração. A decisão deve-se à persistência de fatores econômicos e de mercados adversos, entre eles a alta pressão da demanda por voos, que mantém elevadas as tarifas, mesmo em baixa temporada, e a taxa de juros elevada. A 123 Milhas ressalta que a linha promo representa 7% dos embarques de 2023. Olha, aí diz ainda que os valores pagos pelos clientes que adquiriram produtos da linha promo com embarque previsto para setembro e outubro e novembro e dezembro. Vamos lá. Produtos da linha promo com embarque previsto para setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 serão integralmente devolvidos em vouchers com correção monetária de 150% do CDI acima da inflação e dos juros de mercado. Os vouchers podem ser usados por qualquer pessoa para a compra de outros produtos da 123 Milhas. Ah, tomara, né? Que seja realmente. Porque tem muita gente já preocupada. Então, a 123 Milhas é bem conhecida, está sempre em rede nacional, né? Em divulgação, não só na internet, mas em próprios canais de TV aberta, né, Marcos?
Tem.
E aí, muita gente comprando esses pacotes e agora são pegos de surpresa. Ê, Brasil!
Não pode deixar de prestar o serviço prometido, né?
Exatamente, é o que a gente espera. Bem, essa foi nossa última notícia de hoje, da edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo, querido ouvinte, a sua audiência. E claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Ótima tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Ótima tarde para você também, Marcos. E até amanhã, Marcos.
Até amanhã, Kátia Gomes. Grande abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Foi um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda no centro de Ilhéus, na Marquês de Paranaguá, com crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.